Give me a dose. Of doom.
Começando, hein? Começando o Dose de Fúria de hoje. O host está muito feliz hoje, muito feliz, porque hoje o tema do host gosta. O host gosta. Caralho, até que enfim, senhor, até que enfim. Meu Deus, os caras me ouviram. Não sei se eles gostaram da minha indicação, mas... Ai, senhores, hoje falaremos sobre uma animação da DC do ano de 2010. Chamada Liga da Justiça, Crise em Duas Terras. Crise on Two Earths. Gostaram do inglês? Caralho.
Excelente.
Fluente.
Que é inglês, motherfucker. Porra. Coisa toda aí, né? Hi, Darren. Double Darren. Um ótimo filme pra gente falar depois, hein? Apresentando nossos membros de mesa aí como... Caralho, como sempre. Ele... está agora nessa onda de charuto. O cara tá tirando onda. O cara é pai.
Patrão.
O cara é porra.
Big Boss. Caralho, já vejo o Agostinho chegando agora só de charuto no lugar que a gente foi. É isso. Se foda.
Agostinho Salvatore Maroni. Agostinho top diretor. Caralho.
Salve.
Você não sabe quem é Salvatore Maroni, né? Então tudo bem.
Não, essa piada foi só pra você mesmo.
Carlão que tá aí, ó, querendo... Carlão Juggernaut, Gouveia, Lex Luthor e eu de cabelo comprido agora porque eu tô deixando meu cabelo crescer, Marcelo, seu host. Então vamos aos nossos comentários.
Let's do this.
Sobre essa animação da DC, que não, claro que não é melhor, né? Não é melhor, nem de longe, mas é... Por que a gente resolveu trazer esse tema agora? Porque tá começando a surgir, tanto no cinema, e como surgiu na série também, tá se falando muito em multiverso. Então, a gente tem alguns exemplos aí nos quadrinhos de multiverso, esse é só um deles. Essa animação da... Filha da puta. Essa animação da DC aí.
É que aí... a DC é multiterras, né?
É, multiterras, porque é a mesma coisa, multiverso. É quase a mesma coisa, né? É o mesmo conceito, meu
amigo. É isso, conceito é o mesmo.
Não, porra, o universo é diferente de terra.
Ah, caralho.
É o que tem pra hoje, produção.
Segue teu bonde aí.
Não, mas eu queria perguntar pra vocês... Vocês gostaram da maneira como foi explorada nessa animação, esse conceito de multiverso, de terras paralelas?
Gostei, pode ser rápido.
Nani?
Não.
Então, por que tu não gostou, Carlão?
Então, eu, conforme dito agora, eu falei que gostou. Eu gostei. Quem falou que não gostou foi o Gouveia. A gente é parecido, Marcelo.
Mas, mas por que tu gostou, então?
Ah, pronto, a parada é pessoal.
É pessoal.
Cara, eu curti a animação, me lembrou muito a animação do Cartoon Network, que a gente assistia lá, Liga da Justiça Sem Limites. Ah, acho que os traços foram bem parecidos em vários pontos, né? Eu achei bacana também, por incrível que apareça, eu achei bacana lá o vilão, né? O vilão principal da parada, ser quem foi. E, inclusive, até a motivação dele. Eu achei, tudo bem, ok. Não é truque de porra nenhuma, sabe? É tipo assim, me fez pensar um pouco em Rick e Morty, aquela história toda de que nada importa, de que, né, tem milhões de mundos diferentes, então não interessa o que acontece com você, com fulano. E eu acho que a motivação desse vilão foi realmente fazer a diferença. E, então, assim, me comprou, gostei, assim, passou bem rápido, uma hora e quinze de série, mas, porra, passou super rápido, sabe? Acho que se você me botasse pra assistir também um desenho da Liga da Justiça Sem Limites, que acho que devia ter o quê? Uns 30 minutos, 20 minutos, algo assim. Eu não saberia dizer a diferença, tanto pelos traços e tanto porque eu também curti e comprei a história e acompanhei e passou rápido. Mas agora eu quero saber por que, que o meu amigo Gouveia, que parece comigo, mas não sou eu, não gostou.
Cara, então, o Marcelo perguntou se eu gostei da apresentação dessas várias terras, né? Nessa animação. Eu não gostei porque, tipo assim, se por exemplo, no Flashpoint, ele mostrando ali uma outra terra, né? Mais ou menos. Eu acho válido, porque é meio que acidental. O jeito que ele foi feito, mano, parecia que era muito simples, tá ligado? Ele surge um dispositivo que tu consegue viajar em todas as terras, você consegue escolher todas as terras, portátil do tamanho de um celular. Muito simples, sabe? Tu já tem as terras todas mapeadas, tu sabe qual é a primeira terra, o caralho é quatro. Eu acho que pra primeira vez, eu acho que poderia ser tipo assim, algo... Tipo, um fenômeno aconteceu, opa, vamos estudar essa porra aqui, não sei o quê. E aí mostrar o crescimento disso. Eu achei muito simples. Muito simples, muito simples. Mas eu gostei da animação.
Planamente, já vou ajeitar minha nota aqui pra baixo.
Caralho.
Mas eu gostei, cara. Eu gostei. Quer falar primeiro, Agostinho? Eu só ia dar um adendo do que ele falou. Quando tu fala que parece com a Liga da Justiça, com a série da Liga da Justiça, quem escreveu essa animação foi, inclusive, o mesmo cara que escreveu a Liga da Justiça, né? E essa animação ela foi feita meio que para fazer uma transição da Liga da Justiça para a Liga da Justiça Sem Limite.
Eu ia comentar isso. Tanto é que o final é a adição dos personagens que vão estar na Liga da Justiça Sem Limite.
Isso, exatamente. Que eles percebem que falta gente, né? Que eles precisam de mais gente. E outra coisa que remete a isso é que não tem a Mulher Gavião. Porque a Mulher Gavião, no final da Liga da Justiça, ela mete o pé. Verdade, é por isso, né? Que ela não aparece, é. É por isso que parece muito maneiro. Estraço. Maneiro, né? Maneiro.
Mas o que eu vi é que esse filme, ele tinha justamente essa função que o Gouveia falou, mas ele foi lançado depois, por algum imbróglio lá. Ele é de 2010, se não me engano, depois da Liga da Justiça Sem Limites, então ele ficou meio perdido na cronologia. E né, a DC, ela entrega pra gente em filmes muito maneiros, em animação, né? A gente tava até falando aqui em off, que eu tô correndo atrás de vários aí, tô me divertindo pra caramba. E vários deles são um filme sem esse peso, né? Que esse Crise nas Duas Terras carrega. Que é um filme pra contar uma história, como All Star Superman, como Longo Dia das Bruxas. E esse que não, né? Esse aqui, ele tinha essa responsabilidade de fazer essa transição. E aí eu concordo com o Gouveia e com o Carlos, que algumas coisas também que a gente pode adentrar um pouco aí acabaram deixando de desejar, mas eu acho que muito pelo fato de que esse filme tinha esse objetivo, fazer essa transição, tá ligado? Mas tinha muita coisa que poderia ter sido aprofundada, na minha opinião.
Sim.
Né?
É, isso é a cara da DC, né? Fazer merda. Fight! Vai fazer merda.
Puta que pariu, cara. Caralho.
Não, fala, cara, Marcelo, qual foram as suas impressões aí?
Eu não concordo com essa parada de que seja uma transição, não, entendeu? Pra mim, ela funciona, não com aquela animação que a gente via da Liga da Justiça. Eu acho que a relação ali da... Eu acho que não existe relação com aquele desenho da Liga da Justiça, entendeu? Apesar de apresentar as mesmas ideias, apresenta uma proposta diferente, mas como uma animação isolada, entendeu? E aí, tanto é que a gente não tem uma continuação, não tem mais uma história que continue para aprofundar essa questão das terras. Eu acho que... Ué, tem?
Então, só eu falei antes que eu ia te cortar, né? Então só vou te cortar rapidinho para infundar tudo que você falou. Quem falou que era a ligação do Liga da Justiça com Liga da Justiça Sem Limite foi o diretor.
Não esquece tudo que eu falei.
Moleque, eu quase parei o Marcelo quando ele falou assim, não, eu não concordo com isso, não, que foi a continuação. Caralho, não tem que concordar, não, moleque. Quem criou pensou nessa porra, caralho.
Como é que vai discordar de quem criou? Eu não sabia disso.
E não teve sabia. Continuação.
Caralho,
foi
formado segundos antes Liga de você falar que ele não tinha discordado.
Aí ele fica surpreso que eu tô aqui. Quem não tava aqui?
Os caras podiam ter falado antes, né, cara? Que
é o... Caralho! Falou segundos antes, segundos antes de você falar.
Eu queria ver pra até onde você ia, porque apesar de na minha opinião...
Mas não pareceu, não. Então foi mal formulado pra caralho isso aí.
Viu DC, né, cara? Então você pronto. Finalmente tá assumindo que a DC é mal feita.
Volta tudo, vamos lá, mãe, Rico!
Não, então, mas É, mas assim, eu concordo com o que você falou, né? É apresentado uma possibilidade muito maneira e a gente não vê muito esse desenrolar. É um tiro muito curto, né? É um, como vocês falaram, não bate uma hora e meia, né?
Não, uma hora e quinze.
Uma hora e quinze, né? 75 minutos. Então, assim, é um tiro curto, rápido, eu acho que ele não aprofunda tanto os personagens, mas tem coisa legal, tem coisa legal. Por exemplo, cara, quando a gente chega lá na Terra 2, não sei, paralela, a maneira que é apresentado, né, os super-heróis, eles são meio divididos, não sei se é casta bem o nome, mas em nicho, tem muita pegada RPG.
É punk, né?
É isso. Tipo perfeito, muito obrigado, meu amigo. Esse tempo que eu estava procurando. Me lembrou muito Shadow of Mordor, né? Que
sim,
tem o chapão, e aí, achei legal essa estrutura, tá ligado? É, tem umas coisas divertidas, né, tipo, Jimmy Olsen forte, que são um cacete, é maneiro.
É maneiro mesmo, eu curti.
Eu achei maneiro, tá ligado? Eu pergunto aqui pra vocês, né, esqueci o nome, o cara que tá lá no esgoto, o...
Salomão Grande.
É. Tem alguma explicação de por que ele tá lá no esgoto? Ele sempre foi morador do esgoto e eu não soube? Tem algumas coisas que acho que poderiam ter sido um pouco melhor explicadas. Eu que tô por fora e ele sempre ficou por ali.
Cara, não lembro.
Eu acho que ele era tipo um thug, né? De alguém, não era isso?
Pois é, mas é tipo, meio do nada, né? Tipo, o cara tá lá porque ele mora lá.
Cara, é a mesma coisa, vocês viram O Lobo YMCA?
Não,
caralho, quando ele apareceu, eu falei assim, cara.
Ah, lobo? Tá. Entendi a piada.
Eu falei, caralho, ele foi cair na porrada com o Lobo, irmão, de capzinho.
Muito bom. Bigodão. E o bigode.
Bigodão, mano. Caralho, bigode, aquela blusinha, cara, de marinheiro, coletinho. O YMCA total. Pô, esse negócio que tu falou, Agostinho, das castas, eu achei muito foda essa estrutura que eles botaram, e tipo assim, são cinco grandes chefões e não sei o quê, e cada um tem os seus mafiosos por baixo lá, os seus, sei lá quando daquela porra. Só que teve uma parada aí, que eu não sei se eu sou muito cri-cri, o caralho a quatro, mas me incomodou. Quando os vilões vão pra terra principal, aí eles começam a cair na porrada com todo mundo, e o Lex Luthor fala, galera, vamos meter o pé, porque a super mulher chamou reforço e vão vir três executivos e a gente não tá pronto pra encarar isso. Irmão, eles tinham sentado a porrada nos chefões. Os três executivos, eles estão abaixo.
Aí, mais uma coisa que eles não aprofundaram. Eu queria entender por quê. Perfeito, queria entender por que deveríamos ter medo desses três chefões, tá ligado?
É?
Onde eles estão nesse rank aí? Ou eles são alguma coisa por fora? Eles são uma... Não entendi. Posso ser burro? Posso ser. Mas... não entendi, pra mim ficou tipo...
Quando eles explicaram, mostraram os três logo abaixo da Supermulher, como se fossem capangas dela, né?
Uh-huh.
E em algum momento, quando eles estão explicando isso, eles falam que tipo, eles pegam as pessoas e dão superpoderes a elas. Outra parada que foi tipo, bem no foda-se, tá ligado?
Vou explicar também e eu vou ajeitar de novo minha nota.
Concordo!
Caralho, perdão, cara. Vamos correr que vai terminar zerada.
Não vou dar mais nenhum comentário.
Não explicou bem essa questão desses três caras aí. Que, pô, eles dão um sufoco no caralho na liga, assim, dos membros originais, né?
Eles são muito fortes, são muito poderosos.
Não, sim, são. Mas aí quando eles vão pra terra do Superman, né? Que eles chegam na torre da Liga da Justiça, porra, eles tomam um pau pra Aquaman.
Eu acho
que essa questão aí que o Lex tinha alertado, né? Ó, toma cuidado aí, que vamos meter o pé, porque a Mulher Maravilha chamou três made men, né? Eu vi o coisa em inglês. Chamou três, né? Eu acho que ele simplesmente falou isso por conta do número, sabe? Eu acho que em número ia fazer um peso bem, bem grande, entendeu? Eu acho que foi por conta disso, né? Porque quando foi no 1-1 foi o que o Marcelo falou aí, tomou uma piaba do Aquaman.
Pô, exatamente, aquele do Raio Negro.
Aquele era, eu ia perguntar se era o Super Choque, mas não era não, né?
É o Raio Negro.
Eu pensei que era o Super Choque também, cara.
Não. Tem a série dele na Netflix, não tem? No Raio Negro?
Tem.
É boa essa série? Eu nunca assisti.
Me recusei a assistir.
Então, então, Carlão. Faz isso com você, não.
Então, mas não tem necessidade. Mas é que eu concordo 100% com o Carlos, e aí eu acho que justamente foi para mostrar, né, que o número era maior, né? Ah, os caras estão em número maior, né? Mesmo nesse número maior tá lá o grandíssimo e poderoso Aquaman. É, mas aí volta lá para pôr do início que a gente estava falando, que era para esse filme tinha para cumprir essa missão, que era para apresentar os caras novos, falar, oh, estão chegando os caras novos aí na Liga da Justiça, entendeu? Por isso que eu acho que esse filme perde muita força, tá ligado? É, por exemplo, eu achei que não foi legal explorado a parte científica e futurista de você abrir aí, né, as terras, e também uma coisa que eu fiquei sentindo, né, senti que eles tentaram botar um fundo político ali, né, entre a filha lá do
Slade.
É, entendeu? Mas enfim, o que eu ia falando é que tinha um fundo, não exploraram legal a parte científica e futurista de você criar vários, você descobrir que existem vários universos paralelos, várias terras paralelas. É, e também fiquei esperando um aprofundamento na questão política lá, na relação de pai e filha, e também acho que não veio muito. Foi apresentado algumas coisas que não foi aprofundado. E acho que a história toda tinha potencial para isso. Talvez se você aumentasse um pouco, 20, sim, 30 minutos. O Lex também, fiquei com vontade de conhecer mais esse Lex.
Porra, tá, sim, muito, muito.
Esse Lex que de verdade tem um propósito a favor da humanidade, tá ligado? Mesmo com muitas características. Enfim, também não foi aprofundada a porra do Lex.
E com uma armadura foda.
Sim, sim, exatamente. Achei muito maneiro. O que vocês acharam do Lex?
Sagitário.
Mas agora, será que o pensamento deles... Eu tô meio que empacado nessa questão do timing, sabe qual é? Eu acho que o timing foi que fudeu todo o plantão disso aí. Porque, assim, a gente tá falando aqui que foi uma série legal, uma série que prendeu a gente em vários pontos, uma série que a gente queria ter visto um pouco mais. Será que se eles tivessem lançado isso no tempo certo, eles não poderiam ter aproveitado tudo isso, todos os sentimentos que a gente tá querendo assistir um pouco mais, conhecer um pouco mais e aprofundar isso bem melhor na série Liga da Justiça Sem Limites?
Acho que sim.
Pois é. Eu não sei se na Sem Limites teve. Deve ter tido, né? Coisa.
Acho que não.
Não?
Acho que não.
Eu não lembro daquele presidente na.
Acho que eles não falam
de outras terras. É presidente assim. Lá.
Mas é uma outra terra.
Não, é outra.
É uma outra terra.
Cara, eu acho que eles podiam fazer. Pra pegar essa questão aí da. Eu não sei se o Agostinho já leu A Crise nas Terras Infinitas.
Nas terras.
Então, eu acho que eles podiam ter abordado isso, né, como... Se bem que esse conceito de multiverso naquela época, quando essa série foi lançada, não estava tão alvoroçada assim.
Tão hypado, né?
Sim. É, agora que tá. Então, essa crise na Infinitas Terras, ela já foi explorada aí nessas séries aí da... Arrow, Flash, né? E eu achei que ficou uma merda.
Ah, uma porra. É uma merda. Tem que dar um desconto que, porra, é série de TV, mano. Tá ligado?
Não, é série de TV teen, né? Ainda.
É, não tem recurso, não tem porra nenhuma.
É foda.
Mas aí é erro dos caras, porra.
Porque é um puta
arco. Dinheiro, né?
Tá ligado? Então eu acho que se fosse, tipo, essa animação com esse traço fazendo uma série da Crise de Infinitas Terras, eu acho que ficaria um... Poderia até botar esse conceito de várias terras também, né? Inserir algumas coisas apresentadas nessa animação da Crise em Duas Terras, que ficaria muito melhor. Eu achei muito corrido algumas coisas que...
Não tinha tempo pra contar tudo, né, direitinho?
É,
não, teve.
Não tinha tempo.
Por exemplo, um negócio que, tipo assim, eu demorei a aceitar aquilo, tá ligado? Porra, os malucos eram os vilões pica da galáxia. Aí o governo tinha aquela diplomacia com eles, eu fiz que vocês não fazem porra nenhuma e não sei o quê. A desculpa pros caras não tomarem o poder era porque os Estados Unidos tinham bomba atômica.
É. Loucura, né?
Caralho, loucura. Aí muito os próprios caras querem criar uma bomba atômica? Caralho!
Pode cansadíssimo.
Porra, essa parte. É. Futurista, como o Carlão diz, tinha que acontecer, né?
Tinha que acontecer.
Tá, o baterista tava em coma, mano, nessa hora aí, tá ligado? Tava respondendo por ele,
deixa,
não.
Deixa eu só ajeitar aqui o negócio da minha nota.
Oh, shit. Here we go again.
Caralho.
E o pior é que a cena do tapa na cara do presidente foi do caralho. Ele dá só um tapinha sangue pra caralho. Eu achei foi, maneiro.
Foi sim. É, cara, fazer um comentário aqui completamente aleatório, uma coisa que eu gostei. Eu gosto daquele personagem nuclear. Ele apareceu, tá ligado?
Eu também gosto,
Acho ele muito divertido, ele tem um design muito maneiro. E lá na Liga da Justiça Antiga eu gostava, porque... Ele tem... Ele, eu depois dei uma pesquisada e falei, pô, mas tem pouco que eu não vejo esse personagem, né? Ele... O poder dele, na real, é de mudar a matéria, né? Não, não matéria orgânica, ele não pode mudar o corpo dele, mas matéria... Aí fudeu, diferente de orgânica aí pra quem saca de biologia.
É molecular, né? Ele muda a estrutura molecular.
Isso, essa porra aí. E acaba que, na prática, nego só faz ele soltar fogo, mas enfim.
É, exatamente. É. E o pior é que eles são dois personagens.
Muito bom aproveitar.
Pô, então ele é forte pra caralho, né?
Ele é forte pra caralho. Muito caralho. E, bom, isso aí é o poder de alguém fodão na Marvel.
É, tá ligado? E, de novo, da mesma forma que eu gostei da aparição dele, ele foi mal aproveitado que ele só tava soltando... Aliás...
Não, ele muda o chão do mulher, do...
Ah, é verdade.
Da porra do empresário lá.
É. Só isso, né? É só isso que ele faz.
Essa batalha final, hein?
A final?
Tô devendo, vocês não acharam, não?
A final, qual que você diz?
Tá dentro da nave da Liga, tá ligado? Que é justamente, tipo, a gente vai destruir vocês.
Enquanto o Batman não foi pra outra terra. É isso?
É, o Batman tá na torre...
O Batman tava lá com... Um coruja nessa hora, não tava?
Não, a Supermulher vai lá pegar o que o Lex escondeu. Aí só o Batman tá lá. Aí ele tá lá, começa a cair na porrada com os caras e falou, eu não estou sozinho. Aí, pum, teletransporta isso. Que nem o Zordon.
Isso.
Todo mundo.
Isso, aí aparece o Aquaman, o Nuclear e tudo
isso,
mais.
Isso aí.
Essa batalha que eu tô falando que pra mim poderia ser mais. O que vocês acharam dessa batalha?
Essa eu achei fraquinha também.
É fraca. As batalhas são fracas, na realidade. Pô,
aí eu discordo contigo, porque a batalha do Batman com o Coruja foi do caralho, então, irmão.
Aí chegamos na melhor parte pra mim.
Pra mim também.
Eu achei muito, muito maneiro, né? Os caras estão lendo um negócio aí meio esquisito aí, pra tentar entender um pouco melhor a vida, né? Cara, e aí o...
Caralho.
Esse Coruja...
Tá lendo a Bíblia?
Não, ainda não. Esse coruja, ele é muito niilista, né? Que é aquele cara que, pô, não acredita em tradição, não acredita nas crenças, acho que tudo é infundado, tá ligado? Uhum. E a nossa existência não tem motivo, não tem porquê, né? O Carlão falou muito dessa parte do Rick and Morty, né? E aí o niilismo é essa porra, né? De você não dar valor pra nada, porque nada faz sentido, a nossa existência não faz sentido, e achei a maneira que ele representou tudo isso maneiríssimo. Tem uma parte que ele tá discutindo com o Batman, que ele fala, por que você tá nervoso? Por que essa vingança toda? E, porra, a vingança é o que alimenta o Batman, né? E aí, pô, você vê o lado do Coruja do tipo, ele já abandonou
tudo.
Ele já abandonou tudo. Mas nada faz sentido pra ele. Se vingar, de quê? Pra quê?
Por
quê?
Muito foda.
Tá ligado? Então, tipo, essa parte foi muito maneira. E aí, eu bato na tecla chata de novo, pô, podia ter me aprofundado um pouco melhor. Mas, de todos... Esse foi um que eu consegui ver umas camadas, umas extras, e gostei pra caralho, tá ligado? O embate entre os dois Batmans.
Quando...
De fala e a porrada também, de soltar fumaça, todas as câmeras. Fala aí, Gouveia, foi mal.
Quando... Não, o que é isso? Quando eles caem na porrada, tem uma frase que eu acho muito foda que o Batman fala pra eles, tenta convencer, né? Tipo, não, tem alguma coisa boa dentro de você. Você, no fundo, sabe que alguma hora você foi uma pessoa boa. Eu nunca fui uma pessoa boa. E senta porrada no Batman. Aí, eu acho isso do caralho. E outra parada foda do Coruja que eu achei foi a roupa que eles fizeram pro Coruja.
Sim, porque ficou bem maneiro.
Além de ser muito foda a roupa, ele é um cara discrédulo, né? Tipo, foda-se. Sim. A porra toda. Se você olhar pra cara dele, ele não tem expressão. O olho dele é imóvel, tá ligado? É muito foda. Combina muito com o personagem. Eu achei muito foda isso.
Perfeito.
Eu gostei mais do personagem.
Muito personagem, muito bom.
O meu momento preferido dessa animação, é claro, era a luta do Batman contra a Supermulher, que a mulher tá metendo a porrada no Batman, ela quebra a costela do Batman.
Com o dedinho, com o dedinho. Ah, sensacional. O Batman sempre quebra a costela, né, cara?
Sensacional. Aí, quando ele taca aquela bomba de gás anestésico, a mulher suga a porra toda, ele fala, não é fumaça, é gás anestésico. Eu falei, caralho, filha da...
Marcelo Cobra.
Cara, isso é a essência do Batman, cara. Isso é o Batman, cara. Pode ser o mais pica do universo, foda-se, eu sou inteligente.
Ô, Gustinho, aquela porra de Kryptonita azul, já sabe se foi mencionado alguma vez nos quadrinhos?
essa porra é cânone, sim, mano. Tem a criptonita azul que pode algum tipo de sim. Essa porra
são
é.
Três criptonitas, né? Se não me engano, é a verde, a azul e a vermelha, né?
Tem também. Okay.
É mesmo, eu não sabia dessa porra, não.
Tem mais de uma de fato, mas aqui a famosa é a verde aí, né? Porque o amigo Superman.
Se fode.
Ele se fode. Mas é maneiro, maneiro. Solução maneira, óbvia, fácil, né? Maneirinha. É...
Porra,
fala aí.
Perfeito. Mas a criptonita azul. Fala aí.
Pode falar. Depois eu falo.
Eu ia falar rapidinho da criptonita azul, que a gente estava comentando aqui. Eu não sei se vocês lembravam, né? Mas a criptonita azul era a única que afetava o Bizarro.
Aí,
o inimigo do Super.
Caralho! Eu lembrava que era o Bizarro, mas lembrava que era
alguma verdade, coisa. É verdade. Cara, nesse negócio de criptonita, cara, tem uns negócios que, porra, foda-se, pra que explicar, né? O cara vai lá, não, vamos nós dois, aí vai o Superman e o Lex Luthor na casa do maluco, aí aparece o Jimmy, não sei o que, cai na porrada, aí vem o... Eu esqueci o nome do vilão, qual que é o nome do vilão?
É o Ultraman.
Aí cai na porrada com o Lex, aí o Lex apanha e ele fala, eu tenho um segredinho pra você, aí mostra a criptonita azul. O maluco se fode, caralho, prendeu o cara, entra no camburão, o que que ele faz? Toma, taca a criptonita no pé dele.
É, foda-se, ridículo aquilo ali. Foda-se.
Aí na cena seguinte aparentemente... o cara tá solto.
Ridículo. E aparentemente aquilo ali era um pedaço de criptonita azul que ele achou no nosso planeta. Né? Porque o Ultraman tinha acabado com o planeta. Com
era o último, mano, caralho, por quê? Eu não entendi essa porra, mano.
Roteiro, como a gente falou aqui, não foi um dos pontos fortes, infelizmente.
quero perguntar para vocês uma coisa. O que vocês acharam do nosso Batman, Bruce Wayne, voltando pro Flash paralelo se fuder?
Caralho, isso foi foda demais.
Isso foi maneiro. Porra, isso foi maneiro.
Mas essa cena final tem muitas falhas aí que depois eu quero falar, mas essa do Batman foi muito foda.
É uma conexão com a primeira cena, né, cara? Essa aí, quando ele chega pra... Tá testando o teletransporte, né? Aí o Flash fala, porra, você tá maluco? Como é que você faz o negócio sem saber?
Pode crer.
E aí, no final, ele sabia já que ia dar merda. E aí ele fala, porque o Flash, no início, ele se questiona se o Batman gosta dele.
Sim.
Entendeu? Não sei se você se lembra. Sim. E aí, no final, tem esse tipo de demonstração. Uhum. Então, essa parte aí, pra mim, ficou linkada, entendeu? Ficou...
Não, ele mandar o Flash amarelo, ok. Ele mandar o Flash amarelo, ok. O Flash amarelo ter essa redenção é que eu não gostei. O cara é um vilão. O cara...
Ele tinha que ter ficado puto ali, né?
É, ele quando ele vai...
Muito do nada, né?
Ele deu a entender que ele sabia que ele ia se fuder, tá ligado? Tanto que quando ele tá lá, você sabia que isso ia acontecer, muito esperto. Mano, uma redenção do caralho. Vai tomar no cu. A porra de todo mundo cair na porrada e dar um pause. Pera aí, galera. Iam explodir a porra toda. Coisa que a gente construiu pra explodir a porra toda. Vamos dar um pause aqui na briga. Vamos olhar. Vamos ver o que vai acontecer. Porra. Caralho.
É, Gouveia, empatia exagerada, mano.
Eu gostei também disso, mas eu também achei que poderia ter sido menos óbvio. Acho que, tipo assim, a gente já tinha se ligado ali, né? Quando o Bruce falou, não, você não é rápido o suficiente. Mas, né, o Flash não é rápido o suficiente, caralho, porra, pode. É. Podia ter sido uma frase, um olhar, mas acho que não tão óbvio, tipo, você sabia, não sei o quê. Enfim. Queria puxar aqui uma curva, se vocês me permitissem. Eu assisti em inglês, Carlão assistiu em inglês, Rubê assistiu dublado. Marcelinho, assistiu como?
Mudo dublado.
Mudo.
Eu já vi os dois, cara. Eu vi os dois.
Ah, até o brabão, né?
É tão foda, né?
Por isso que você é o nosso host, cara. Você tem um conhecimento vasto e infinito. E o que eu queria falar, então... Perguntar se o Carlos e o Marcelo concordam comigo e perguntar o que o Gouveia e o Marcelo acharam do dublado. Cara, eu vi aqui, tem nomes muito bons na dublagem, né? Tem William Baldwin, né? Mas tem outros nomes de peso aí, tem os caras que eu já conheci aqui. Mas, cara, eu não achei maneiro. Tu achou, o Carlos e Marcelo? Eu achei muito forçado, tipo, muito o nosso...
A voz do Batman?
Pois é, cara. Acho que todas, eu achei todas muito... forçando.
Achei também, achei. Concordo contigo.
Não é natural, né? Não tem a entonação correta.
Obrigado, obrigado. Não é natural, tá ligado? A voz de quase nenhum me pareceu natural. Eu vi os nomes, tem nome grande aqui, nome... Não é nenhum nome famoso pra caralho, mas tem, não tem também nego desconhecido não, tá ligado? Tem um cara aqui que eu lembro que era do Sex and the City. Enfim, tem uma galera, mas não achei que ficou legal. Eu ia perguntar o que, que o Carlos e o Marcelo acharam do original. E o que, que o Marcelo e o Gouveia acharam do dublado, como é que foi, tá ligado?
Eu tenho uma resposta sucinta, cara. Márcio Seixas. Acabou.
Márcio Seixas. Quem é o Márcio Seixas para quem não conhece Gouveia? Os nossos ouvintes que não conhecem.
É o dublador do Batman clássico, cara. Que é a melhor voz do Batman. Vai tomar no cu. É um absurdo aquela voz. É um monstro.
Parece que a magia sempre tem seu preço.
E qual a sugestão?
O que posso oferecer para que retire o feitiço de Diana?
Eu só consigo assistir a animação da DC, cara, dublado, porque é muito bem feita. A voz da Mulher Maravilha é icônica, o Guilherme Briggs do Superman é icônico, o Marcelo acho que não é mais do Batman, né? Nos Novos 22, 952 mudou. Mas ele era o caralho, ele abre a voz, é um absurdo, cara. É um absurdo, é um absurdo.
É o mesmo elenco de dublagem, é o mesmo elenco que fez o Liga da Justiça Sem Limite.
É o mesmo elenco.
Tá aí um exemplo que a dublagem é milhões de vezes melhor. Na minha opinião, eu imagino que seja assim.
É o Carlos
também não acha maneiro, não, né?
Sim.
Com esses nomes que o Gouveia falou aí, concordo.
Muito bom. Bem. O Marciano, o Lanterna Verde, todos muito foda, cara. Todos muito foda, meu Deus do céu.
É isso.
Então. Deixa eu. Posso só voltar três passinhos atrás? Carlão, peço perdão aí, talvez sua nota venha a cair mais um pouquinho.
Puta que pariu.
Caralho, lá na parte. Queda livre.
Caralho.
Quando a gente tava falando ali do final, o Flash daquele tremelique lá, o Flash amarelo, aí tem a redenção dele, não sei o quê. Aí o Ultraman fala, saiam daqui, não sei o quê, isso aqui é a minha base, o cara é 4, vão embora. Aí o Superman fala, não, a gente vai te prender. Aí vem a frase assim, nós trouxemos reforços. Ah, você chamou ele? Sim, eu chamei os fuzileiros. Irmão, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, desce uma porrada de fuzileiro com roupa de astronauta, cara. Com tanque, vem tanque. Caraca, como? Mano. É numa base lunar, mano, vem um tanque. Vem tudo, é o caralho.
A memória tinha deletado isso. Ela foi
bem. Isso aqui vai ter que tomar mais um dano, tá? Tomou um dano um pouquinho.
Por quê? Tomou um dano de 8 aí, ó. Tomou um dano de 8.
Essa foi uma das piores partes pra mim, cara.
É, cara.
Superman tá lá, irmão. Ele precisa de reforço. Ele chama os fuzileiros. Vai se fuder, cara.
É complicado.
É só isso. Peço perdão por estragar o episódio aí pra vocês.
Eu tô muito curioso agora, Jack. Eu acho que podemos ir pra nota, né? E eu tô muito curioso pra saber a nota do Carlão, mas eu quero que o Carlão deixe pra falar a nota dele no final.
E eu quero que ele faça um depois, o antes e o depois.
Como é que é?
Eu quero que ele fale o antes e o depois. Como é que tava no início do episódio e depois.
A mutação. Então, Agostinho, diretor, começa dando a nota aí que eu vou falar em seguida, depois do Gouveia, depois do Carlão.
Cara, então, como eu falei no início, eu acho que pecou, ela se ferrou muito, esse filme se ferrou muito porque quando ele foi idealizado ele tinha essa missão aí de fazer a transição do desenho Liga da Justiça para Liga da Justiça Sem Limites e o grande objetivo era apresentar novos personagens. Ele tinha essa missão não foi concluída com êxito porque até a maneira que eles são apresentados é pobre. A DC apresenta tanta coisa legal pra gente, então o sarrafo infelizmente é meio lá em cima mesmo, tá ligado? E esse aqui pra mim é muito, muito, muito abaixo de tudo que eu já vi da DC, né? Mas ainda assim, vocês sabem, né? Eu sou assim carinhoso, o coração bom. Ainda teve muita coisa que eu gostei, o Batman, o Coruja, essa parte que eu falei de explorar essa visão de que nada faz muito sentido, é tudo uma porção de convenção do próprio ser humano, mas que na real a gente é que dá motivo para as coisas. Então acho esse papo legal, acho a maneira que foi introduzido legal. Vou aqui parar de ficar fazendo esses preâmbulos. Pra mim, ó, é 2,5, entendeu? Porque eu gosto muito da DC, eu gosto muito da Liga da Justiça, eu gosto muito dos personagens. E aí, é só aquela média pra passar de ano, pra ir embora. E não quero mais te ver nesse ano, não, entendeu? Não quero que você reprove, não, porque senão vou ter que te ver de novo. Não, não quero. Passa aí com 2,5 de 5 e... Qual a nota do Marcelo aí? Eu acho que a escada é essa, hein? Sou eu. Aí vai pra Marcelo Gouveia, Carlão lá. Carlão lá perfurando petróleo. Fala aí, Marcelo, o que tu acha?
Não, não, minha nota é 5. É descer.
Calma aí, cara. Calma aí, calma aí. Não. Tu tá engasgado aí, ó. Tá babando aí, tá engasgado. Tá engasgado.
Tá falando sério aqui.
Faltou profissionalismo, hein?
Faltou vergonha na cara. 5, caralho.
Caralho.
E sem contar, que a média no colégio do Agostinho é 5 também? Metade do que passou.
Cara, eu vou seguir parcialmente os votos do Agostinho, porque é uma animação boa, assim, no contexto geral diverte, sabe? Tem ali no que ela se propõe, diverte, tem algumas cenas que são divertidas, mas como não tem... não aprofunda os personagens direito, é uma animação corrida até. Eu acho que tem animações da DC que possuem esse mesmo tempo, mas tem uma outra dinâmica, entendeu? Que são melhores. Eu acho que Batman e Superman Inimigos Públicos, eu acho que é por aí também, é uma outra parada.
Um monte de animação assim.
Então, por essas questões aí que são bizarras, como o Vê acabou de colocar aí, o cara chegando com o tanque no negócio, essa questão dos empresários ficou mal resolvida aí. Cara, eu vou botar aí 2.7.
Caramba, já foi maior do que eu, quem
é
surpresa. Maneiro.
É, por causa da DC.
Se fosse Marvel. Olha lá, como é que é safado, olha lá. É zero, olha lá. Vamos de nota do Gouveia, então.
Vamos. Então, eu levantei todos os pontos que me frustraram, né? Indiscutivelmente, o que salva essa animação é o Batman e o Coruja. Não tem como. O embate filosófico dele é muito foda, cara. Muito foda. O embate filosófico dele, na trocação de porrada, ele vai vendo um parecido com o outro, só que não é exatamente igual, eles têm suas diferenças lá. Isso é o que salva a série pra mim, cara. Eu tava ali tendendo a seguir a tua nota, Agostinho. Eu tava ali pra um 2,5, um 2.3. Mas aí eu lembrei de uma outra coisa que eu esqueci de falar durante o programa.
Punhalada final, Carlão.
Punhalada final.
For the watch.
Que é o Marciano e a filha do...
Ai, caralho, esqueci disso. Isso é uma merda, velho, cara.
Irmão, ele salva ela uma vez. Aí ele lê a mente dela. E ela, você lê a minha mente? Oh, meu Deus, você é tão foda, deve ter uma pica gigantesca. Aí começa nessa trocação, eu não sei o quê. Aí ele vai lá, uma pica verde mutante. Aí, quando vem a flecha lá do Robin Hood vermelho, ele segura assim, mano, ela se apaixonou ali. Aí os dois entram num carro, numa limusine lá, e ela fala, por favor, use sua versão original, eu gosto disso. Ele é um marciano, porra! Caralho! Eles chegam num consenso que é simplesmente isso. Nossa, nós temos uma bela sintonia. Eu nunca vi essa sintonia nem em Marte.
O cara tinha uma família em Marte, né, cara?
Ele tinha uma família. Aí ele vira, o que você quer fazer agora? Ela, eu quero te dar um beijo. Ah, vai tomar no cu, cara. Aí depois vai lá, pede pra ele ficar. Aí a Mulher Maravilha fala, ok, a frase da Mulher Maravilha foi maneira. Ô, Marciano, é isso que a gente faz tudo pelo amor, não sei o quê, fica com ela aí. Aí ele, não, eu já perdi meu planeta uma vez, não vou perder de novo, eu volto.
Você tá errado.
Foda-se que nunca teve uma conexão que nem essa na vida inteira, tá ligado? Caralho, vai tomar no cu, cara, vai tomar no cu. Por conta disso, minha nota é 1.3.
Caralho!
Apesar de eu achar uma animação bem legal, os traços e a dublagem e o Batman...
Deve ter achado legal pra caralho!
E o Lex Luthor? Eu gostei do Lex Luthor pra caralho.
Ué, Gouveia, essa nota aí, na moral.
Ih, caralho,
você não pode
ficar certo.
Caralho, vamos lá, Príncipe das Trevas. Vambora.
Vamos pras trevas, né, senhores? Tenho que dizer que esse episódio aqui foi um episódio que me deixou triste. Eu termino triste aqui no final do episódio. Sentimento diferente de quando eu vim gravar aqui. É, acho que isso foi muito bem traduzido pela nota aqui, afinal, os senhores vão acompanhar. Vou levantar aqui, eu acho que... acho que foi tanto ponto negativo, somente que o governo levantou aí, que eu acho que é mais fácil ele listar o que eu achei de bom.
Eu vou te ajudar mais um pouquinho, ó.
Eu vou bater nele, ele vai tentar me agarrar, eu vou bater nele de novo, e aí ele vai desistir.
Super mulher presa por uma viga, lembra disso?
Eu não entendi também, mané. Caralho.
Ela era o super-homem deles, também. Né? Ela parecia ser mais forte do que o Ultraman, eu tô viajando.
Até essa viga. Ela tá presa por uma viga, mano. Vai tomar no cu.
Ela era a Mulher Maravilha dos caras, né?
Mais forte que a Mulher Maravilha.
É, tive essa sensação também.
Eu também tive.
Uma viga, Carlão.
Engraçado, eu concordo com o que o Agostinho falou. Ela ficou parecendo realmente mais forte que o Ultraman lá deles. Né? Parece que deu mais trabalho do que o Ultraman.
Ela não tinha medo dele, né?
Não tinha mesmo. Bom, enfim. O que eu gostei dessa série, gente? Acho que eu posso resumir em duas coisas. Como que vocês já falaram aqui, o embate entre o Batman e o Coruja. O Coruja foi o que salvou realmente essa série. Acho que o Coruja é 80% dessa nota que eu vou dar aqui. E 20% pelo sentimento, como eu falei, sentimento de nostalgia, sentimento de assistir... uma série muito parecida com Liga da Justiça Sem Limites, né? Ao contrário do que os senhores falaram, eu gostei, eu até curti várias cenas de luta, gostei de alguns embates, enfim, dessa questão niilista, como o Agostinho falou, do Coruja, achei uma parada muito bacana, né? Como eu falei, lembrou muito o Rick and Morty, que também é um desenho que eu gosto pra caramba, e infelizmente teve tudo isso aí que o governo levantou. Por conta disso, a minha nota que seria... Paz, meus senhores. Olha como é que os caras vieram empolgados. Como é que...
Vai.
Perdão.
Vai.
Cheguei aqui, senhores, para dar uma... Disposto a dar uma nota 4.
Caralho.
Nessa série.
Caralho.
Uma nota 4. Tinha curtido pra caralho. Depois do episódio, agora chegando ao final, nota pra essa série aí. Vai ser de 0.8. Estamos conversando. Os parabéns aí. Fatality. Coruja, parabéns, Coruja.
Parabéns, Gouveia. Gouveia com o meu 3.2 aí, mano.
Caralho.
Model Watch legal, hein? Caralho, Carlos é o molequinho que mata o John Snow. Caralho.
Muito
então
bom.
É isso, senhores. Queria falar que essas notas aí, elas são infundadas, não representam a magnitude que é a DC, tá?
É óbvio que representa, né?
Nossos analistas não refletem o que o...
Não reflete. Cara, vocês pararam pra pensar, se vocês mudassem a visão dessa animação e essa animação fosse um filme live action... Irmão, ia ser pior do que a Liga da Justiça, ia ser pior do que Batman vs Superman.
O Carlão vai diminuir mais a nota. Acabou.
É porque desenho, mano. Desenho a gente aceita e foda-se, tá ligado?
Ai.
Acho que live action não ia nem estar disposto a gravar um episódio, com todo respeito.
Olha aí.
Então, senhores, com essa mensagem de carinho da DC aí, com essa mensagem de amor, tá bom? Que a gente vai se despedindo. Quem quiser aí, indique animações pra gente ver também, pode ser da DC. Você
pode escolher, DC ou DC.
Tá bom, pode ser qualquer animação aí da DC que a gente vê, tá bom? Isso. Então é isso, próximo jogo, DC da Xbox. Valeu.
Caralho, a DC inteira.
Caralho.
Então, próximo aí, jogo.
Acompanhem com o próximo episódio, que é assim. Os caras estão aqui pra caralho. Os caras, porra, são fotos.
Certo.
Então é isso, galera. Valeu. Obrigado, ouvintes aí, por estar acompanhando mais uma vez. E vacinem-se, hein, caralho.
Vacinem-se, porra.
Valeu, galera.
Vacinem-se. Valeu.
Acabou o programa.
Valeu,